Olá, internet. Olá, podcasters. Esse é mais um episódio do Me Fala, um podcast. Um podcast que é irmão do Me Fala, um lugar lá no Instagram, se você não segue. @ Me Fala um Lugar. Eu sou a Bruna Cavanato e lá eu anoto todos os lugares legais que eu gosto de ir. E esse episódio é o primeiro episódio relacionado à comida. E pra falar de comida, eu convidei um amigo que é a caveirinha mais comilona desse Instagram. Quem não segue, por favor, siga o Carlos Verilson. Olá.
Olá, boa noite, tudo bem?
É que essa é a primeira vez que você está falando em público?
Não, minha primeira vez falando em público foi quando eu fui jurado do duelo de bolinhos que teve no Ocupa São Paulo.
Ah, é verdade, eu acompanhei isso.
Foi no Ocupa Centro, foi uma ocupação do Fred Cafarena e do Vitor Dimitrov num restaurante lá no centro, na Rego Freitas. E eu fui jurado e foi minha primeira aparição com voz.
Eu lembro que eu passei muita vontade. Né? E eu acho que eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo que segue você vai querer saber, que é tipo assim, é sério que você come tudo aquilo?
Sim, eu só posso que eu como. O que eu faço, eu acabo geralmente comendo em pequenas quantidades. E aí eu acabo vou comendo de pouquinho em pouquinho e aí acabo comendo muito no fim das contas, em vez de sentar e comer tudo de uma vez.
Justo. Mas... porque tem que manter a esbelteza.
Sim. É bom porque eu não tenho estômago também, então eu como,
ajuda.
As coisas caem no chão. Às vezes é meio complicado com o pessoal da limpeza, mas é tranquilo.
Eu imaginei aquela cena meio geleia dos caça-fantasmas, sabe? Lembra que ele vai comendo e fica tudo nojento no chão? Porque ele, tipo, ele é um fantasma, ele não come.
Ah, acontece, né? Eu não tenho papilas gustativas, mas eu tenho um bom gosto.
E aí, eu chamei você aqui pra conversar sobre um prato que eu gosto muito e que sempre que esfria as pessoas recorrem e aparecem em todo o Instagram, mas que outro dia mesmo a gente tava conversando e a gente falou sobre isso, não é só um prato de inverno, que é o lamen.
Achei que fosse a feijoada.
Não era a feijoada. A feijoada do Japão, será? Será que pode ser?
Olha, não, mas no Japão eu acho peculiar que... uma coisa que é muito popular é a combinação arroz com feijão, só que na versão doce, que é o mochi com anko.
Gente, eu acho horrível.
Eu acho maravilhoso.
Eu amo mochi, mas eu não consigo comer aquele doce de feijão lá.
Ah, eu gosto.
Não dá, não consigo. Eu amo mochi, eu fico comendo os mochi que não tem nada, sabe? Mochi sem nada, mochi com geleia. Sorvete de mochi, eu tô lá.
Mas tem uma série que vale a pena assistir chamada Japanese Style Originator, que é basicamente... é uma apresentação de cultura do Japão e tem um episódio que justamente mostra, sei lá, tipo, 20 formas maravilhosas de comer mochi. Então, por exemplo, grelhar o mochi, pincelar shoyu com açúcar. Fica
shoyu
bom pra
com açúcar. Minha cabeça explodiu. Shoyu com açúcar.
Tem um que faz uma mistura de shoyu com açúcar e noz, aí rala a noz e faz tipo uma pasta. E aí você grelha o mochi e come. E aí você delira.
Gente, que genial.
É maravilhoso.
Que genial. Apenas que já vou planejar quando que eu vou fazer isso. Agora que eu sou uma pessoa de dieta, não sei quando vai ser, mas vou fazer.
Muito
sério,
bem.
Porque tipo, muito bom. Eu sempre compro os mochi e nunca sei o que fazer com eles. Assim, acabo comendo puro, com brigadeiro, com pasta, sei lá. Essas coisas todas.
Sim.
Mas aí a primeira dúvida que vem. É lamen ou é ramen?
Então, a origem do nome... vem do chinês, que o lamen foi inventado, na verdade, pelos chineses, né? Então, na China, eles chamam de lao men, que escreve lo men, mas fala lao men. Só que os japoneses não falam o fonema l, o L. Então, eles falam tudo com R.
Ah.
Então, basicamente, ficou ramen.
Ah, é verdade. Nos personagens caricatos aparece o Cebolinha.
Sim.
Né?
E aí o que aconteceu foi que o lamen acabou ganhando uma popularidade no Japão, enfim. E aí acabou, em vez de ramen, acabou simplificando para ramen. Mas até a forma como é escrito ramen em japonês, eles usam o katakana. Que são os caracteres que são de sílaba, de coisas que vieram de fora do Japão. Então, por exemplo, leite... miruko, eles escrevem com katakana. Ou, por exemplo,
sorvete
milho,
também ganha uma...
Ice cream.
É, ice cream, né?
Que mais?
Eu tive um chefe uma vez japonês, ele me falava isso, ele falava, ele falou do ice cream e ele falou da faca, que é knife.
Da hora. Enfim, mas aí o que acontece é que quando chegou no Brasil, a Nissin foi lançar o ramen e eles colocaram como lamen. Não sei se porque... É que assim, o fonema lá, irá, no Japão, eles colocam como se fosse a mesma coisa. Eles sabem que é lamen, mas eles falam ramen. Então quando veio pra cá,
ele só
saiu como
lamen,
porque aqui o pessoal fala o fonema, então não tinha por que usar o fonema que eles não conseguiam falar. Só que lógico, aí, como foi uma introdução de produto e virou um produto altamente popular aqui, por motivos óbvios, porque é maravilhoso e barato.
Sim, exatamente.
Não vamos negar que é gostoso.
E se você não sabia todo que estava em casa comendo um lamen quando faz um miojinho, fique sabendo agora, né? É possível que tenha alguém que não saiba, mas alguém deve saber, alguém não deve ter feito essa conexão ainda, né?
Sim,
miojo é um lamen, principalmente que você faz aquele caldinho, né? Que a gente às vezes come miojo seco. Você não deixa o caldinho lá, mas ele é um lamen.
Eu confesso que eu sempre comi miojo seco.
Eu também, até.
Eu acho maravilhoso. E aí depois toma,
cresci,
tipo, 3 litros de água. Mas tipo, o lamen desconstruído no estômago. Mas enfim, aí... como virou popular, a gente acostumou a falar lamen. Mas aí quando começaram a abrir casas que fazem um lamen mais artesanal, com caldos complexos, com receitas mais sofisticadas, aí acabou trazendo a forma de falar ramen para designar um lamen que é mais fidedigno, algo que você encontra no Japão, por exemplo, ou em outros países.
Sim, eu acho que já vi até em alguns lugares escrito lomen. Já vi também. Mas não é... Tipo, é recente, né? Essa vibes, assim, do lamen. Talvez ele tivesse... Sei lá, eu tô em São Paulo tem 10 anos. Talvez ele já existisse em restaurantes especializados, porque é o que você falou, tipo, é uma comida comum lá do Japão. Mas ele virou uma febre entre os populares. E, tipo... Tamo aí, todo mundo tomando lamen quando cai o friozinho. Que, aliás, é o dia de hoje, né? A gente achou que o mundo ia acabar hoje.
Exato, não acabou, acho.
E é o dia ideal pra um lamen, mas, na verdade, a gente tá aqui tomando um café. Então, ainda não é um lamen, mas é um café.
Sim. Bom, o primeiro lugar de... Acho que o primeiro lugar que foi especialista em lamen foi o Asuka, na Liberdade.
Ah, sim. Eu fui no Asuka há muitos anos.
Que foi, se eu não me engano, foi o primeiro lugar de lamen, especialista em lamen, que tem em São Paulo. Algum tempo depois, abriu o Jojo, desculpa, o Jojo não, o Lamen Kazu, na Tomás Gonzaga.
Também
conheço. E aí tinha algumas casas que serviam lamen no cardápio, mas não eram exclusivas de lamen. E aí, a diferença entre o Asuka e o Kazu era muito grande, porque o Asuka fazia um lamen bem mais em conta, e só aceitando dinheiro e tal, e o Kazu veio com uma proposta mais de tentar replicar o que era feito no Japão. Então, os preços eram mais altos, os insumos eram todos importados, e os caldos eram bem diferentes. Tanto é que eu, logo na época que abriu o Jojo, eu comecei a frequentar. E pra mim era uma diferença, assim, gritante, assim, de um pro outro. E aí, com o tempo, também começaram a pipocar algumas outras casas de lamen.
Sim.
E isso tudo acabou começando porque o David Chang, que tem o Momofuku lá em Nova York,
sim,
ele
Momofuku
começou a fazer lamen. E aí começou a cair nas graças do pessoal. Começou a ganhar mais exposição e aí isso acabou transbordando pra cá. E aí também, lógico, a gente tem a maior colônia japonesa fora do Japão, então fazia todo sentido que a gente também...
Trazer, né, essa parte da cultura.
Exato, e aí assim, a gente acaba tendo uma cena de lamen que é muito fascinante aqui.
E aí sobre o Momofuku, se você já foi pra Nova York ou está planejando uma ida, visite o Momofuku pra poder conhecer, porque... Eu acho que, assim, é bem gostoso, mas O bun, o pork bun, é sensacional. Eu achei incrível. Eu sei que você teve uma experiência que não foi tão boa, né?
É, não. Eu fui lá e eu esperava mais. Uma, é... Não sei se eu tava acostumado com o alto nível que a gente tem aqui.
É... Pode ser.
E achava que, ah, nossa, vai ser alguma coisa maravilhosa. E fui lá e provei, tem lá mesmo mais gostoso em São Paulo.
É que você tá nesse rolê do lamen tem mais tempo, né? Tipo, eu provei, eu fui no Asca há muito tempo atrás, quando eu não conhecia esse universo todo, eu nem era tão gastrônomo. Tipo, sempre gostei de comer coisas gostosas, mas eu não conhecia muito. Então, tipo, quando eu fui lá no Asca, eu lembro que eu achei muito, muito tradicional, porque as pessoas falaram em japonês comigo, eu não sabia o que elas estavam me dizendo. Eu achei barato e eu achei gigante, eu não consegui terminar. E aí, muito tempo depois... Eu acho que eu só fui comer lamen de novo quando abriu o Tantan. E aí eu já era essa pessoa um pouco mais de cabeça aberta, já conhecia uma coisa ou outra. E eu já tinha assistido, eu acho, o Chef's Table do Ivan. Então, quando eu fui lá, eu achei muito legal, porque tem uma camisetinha, né? Agora acho que não tem mais, mas tinha uma camiseta do Ivan emoldurada. E eu ficava tipo, caralho, os caras aprenderam com o Ivan. Eles foram lá, eles curtem, que demais, que demais. E aí, na hora que eu, a primeira vez que eu tomei um lamen no Tantan, acho que assim, minha cabeça explodiu. Eu comi aquele negócio e eu falei, tipo, caraca, quase falei um palavrão. Nossa, que coisa maravilhosa que é isso, juro. E tipo, ficou marcado na minha memória. E aí depois eu saí viajando e virei a louca do vamos experimentar, mas não tanto quanto você, né? Tipo, você já foi em 1 milhão de lugares.
É, eu brinco que eu sou japonês por dentro. Que realmente eu gosto muito, muito, muito de comida japonesa como um todo, assim. Pra mim, contanto aqui, quando eu escuto comida japonesa, eu nem penso em sushi automaticamente, eu penso em uma série de outras coisas que pra mim são muito mais deliciosas e reconfortantes e, enfim, mais comidas que abraçam e falam que vai ficar tudo bem.
Te fazem um carinho por dentro e dizem, tá tudo bem, caveirinha, tá tudo bem.
Sim.
Vai ficar tudo certo, tudo tranquilo. E aí, outra dica, aproveitando que a gente falou de Nova York, se você também está indo para Nova York, uma vez que você já colocou o Momofuku na sua lista de visitas, vale conhecer também o Ivan, porque eu acho que foi o Ivan que despertou essa curiosidade. Se você não assistiu também, assiste lá o Chef's Table, o episódio do Ivan Ramen. É muito legal, porque ele fala muito tanto que ele nunca tinha dado certo com nada, e aí ele foi pro Japão, e aí ele viu o tanto de amor que as pessoas tinham por aquilo, e que, tipo, não era fácil, tipo, não era fácil, né, mas assim, foi mais fácil pra ele entrar nesse caminho, porque não existe uma receita fixa, né, você pode criar o caldo, você tem uma liberdade criativa maior, porque não tem uma tradição específica, do tipo... Não é que nem quando você vai pra Itália e a massa da mama é a massa da mama. Mas no Japão, não. Você pode inventar uma coisa pra aquele ramen ali que as pessoas aceitam uma abertura. E ele virou o ramen mais famoso do Japão.
É, o ramen acaba sendo um fenômeno recente, né? Então, a gente teve a invenção do Bom, o ramen começou a ganhar popularidade depois do pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que o pessoal, enfim, começou a vir muita farinha de trigo. É, não, o instantâneo veio depois.
Ah, é verdade,
mas começou a vir muita farinha de trigo, dos Estados Unidos principalmente. E aí o pessoal começou a fazer, porque, enfim, acaba sendo uma comida que preenche o estômago, né? Estudantes sabem muito bem disso. É um caldo quente que preenche o estômago e é farinha e água.
E que também te fala, né? Tá tudo bem, estudantezinho.
Sim.
Essa falta de grana vai acabar.
E aí o que aconteceu foi que começou a ganhar muita popularidade no Japão, no pós-guerra. E lá pra 58, né?
Foi 58.
Teve a invenção do lamen instantâneo, que aí deu uma acelerada brutal, assim, na popularidade. Porque aí você tem uma comida que é ridiculamente barata e que é muito saborosa e que satisfaz. Então, acabou realmente dando uma acelerada, assim, do quanto que as pessoas gostam. E por ser um fenômeno recente, acaba não tendo uma tradição muito profunda a ser respeitada. Então você tem ali uma certa liberdade para quebrar algumas regras e testar coisas diferentes. Lógico que há limites, né? Tem coisas que realmente não funcionam muito. Mas, por exemplo, o Ivan, uma coisa que ele fez que foi muito... enfim, que foi
o tomate.
Muito diferente foi o tomate assado, que é uma bomba de umami. E o caldo dele, enfim, ele usou uma parte da gordura do frango, que geralmente não era usada. Por ele fazer uma releitura do lamen, usando toda a tradição judaica dele, né? Como base. Então, inclusive, ele colocou, na hora de fazer a massa do lamen dele, ele colocou centeio também. Então dá
verdade.
Um sabor diferente.
A massa, né? É uma mistura de centeio com sarraceno, eu acho. É uma coisa assim.
Acho que é. Não,
é uma coisa assim,
eu
é uma massa
que eu não lembro,
um pouco
mas
mais escura, tem um sabor um pouco mais intenso, é bem boa.
Talvez seja só sarraceno, mas enfim.
Uma coisa do tipo,
vejam,
assiste lá.
Vejam um episódio e bebam da fonte.
Exato. E aí o umami? O umami é o quinto sabor, né? Que é aquele que dá o. Quero mais?
Mas falou, mami.
Mami.
O mami, o pessoal acaba relacionando muito o mami ao MSG, que é um ponto que vira e mexe, o pessoal coloca como polêmico, tem MSG, não tem MSG.
O que é MSG?
MSG é o glutamato monossódico.
Ah, é aquele aginomoto que não pode pôr na comida.
Então, sim e não. Porque assim, qualquer coisa, se você colocar em excesso, vai fazer mal pra você.
Justo.
Absolutamente qualquer coisa. Então, acho que é muito mais questão de você usar com parcimônia as coisas, ou enfim, o MSG no caso, do que simplesmente, é um vilão, tem ou não tem. Porque, por exemplo, glutamato é uma manifestação química que tem, por exemplo, no parmesão, por isso que é delicioso,
é
no
isso.
Tomate.
A gente tem outras fontes de umami que são naturais, assim, né? Tipo que se manifestam, que é a gema do ovo, não é?
A gema do ovo eu não tenho certeza, mas eu sei que
parmesão
e tomate são duas fontes de umami super fortes. E até pensando em quem é vegano, uma fonte de umami muito, muito forte são cogumelos desidratados, porque concentra o sabor.
Nossa, é incrível.
Então você consegue fazer um caldo, cebola também, acho que tem bastante, enfim. Então,
cheirinho
tem
da
caldos.
Cebola refogando, já tem umami só no cheiro.
Nossa, aquele cheiro de refoga.
Cheiro,
né?
De refogado.
Beijo, Thalita Bastos.
Nossa senhora, um abraço.
Mas enfim, você tem essas fontes de umami que são naturais também. E mesmo que você use uma fonte de umami que não é natural, por exemplo,
ajinomoto. Ajinomoto.
Não é problema se você usa numa dose sensata, porque também existe uma armadilha quando você colocar umami demais no lamen. O que acontece? Quando você coloca umami demais no lamen, você dá aquela primeira provada, você fala, nossa, meu Deus, você vê a parede derretendo, você fala, nossa, anjos vêm, tocando trombeta. Só que aí você tá na metade e você fala, não aguento mais, tô morrendo de sede. Aí você chega em casa, toma...
Que foi o que a gente comentou do tsukemen do Ivan, né? Eu falei, nossa,
era muito encorpado.
O tsukemen do Ivan é muito maravilhoso. E aí você comentou isso, você falou assim, quando eu fui eu achei ele tinha um mami demais, que no final ela tava, tipo, morrendo, né?
E aí o que eu acho... Assim, das primeiras vezes que você prova um lamen que tem muito mami, vai ser chocante no bom sentido, porque você vai achar aquilo absurdamente delicioso e você fala, nossa, a coisa mais deliciosa que eu já comi. Mas hoje em dia eu prefiro lamens que fazem meio que um crescendo de sabor. Então quando você pega a primeira bocada, você fala, é bem gostoso.
Deixa eu provar de novo.
Vou provando de novo. Só que assim, conforme você vai comendo, ele vai ficando cada vez mais gostoso. E isso eu acho fabuloso, porque acaba sendo uma maturidade de paladar mesmo.
E dá
sabe?
Sempre tipo assim, peraí, eu tô com essa colherada, mas eu quero a próxima. Deixa eu sentir de novo. E mais uma vez. E aí vai até raspar o pote.
Sim, e aí é maravilhoso, porque aí você, enfim, você começa a abrir um leque, sabe, de outros... Outras formas de você processar o sabor, né? De você viver aqueles sabores diferentes.
Total. E aí tem algumas coisas que a gente vê quando a gente vai Você escolheu aí um restaurante para comer um lamenzinho, e aí você pegou o cardápio desse estabelecimento, e você vê algumas coisas no cardápio que às vezes você não sabe identificar. Vamos falar dessas palavrinhas?
Vamos.
São elas: shio, aí eu não vou saber a pronúncia de nada. Shio, miso, shoyu, kare, paitã. Pra onde vai isso? Tonkotsu? Tonkotsu eu aprendi porque você me ensinou.
Sim.
Agora quando eu vejo eu faço, ah, isso é bom, isso aqui é bom, vou nesse.
Bom, vamos lá.
Shio.
Shio basicamente significa sal em japonês. Miso é aquela pasta de soja fermentada, que tem um sabor muito intenso. E shoyu é, enfim, é o molho de soja que todo mundo, bom, quase todo mundo conhece, porque na verdade... Porque
a gente acaba... Aquele shoyu lá que não tem nada a ver,
vagabundo,
né?
É que nem Guaraná, que não tem gosto de Guaraná.
Que, aliás, tem outro programa muito legal pra falar sobre shoyu e miso, que é aquele sal, sal, gordura, acidez, alguma coisa assim.
Sim.
No Netflix tem um episódio de sal que ele fala sobre miso e sobre o shoyu, que, senhor do céu, é assim, é de salivar muitos litros, vendo ela produzindo as coisas originais, né?
E aí, basicamente, quando você fala de shio, miso, shoyu, acaba sendo o... Qual que é a base do tare que é usado? Porque o que significa tare? Tare é a palavra japonesa que significa molho espesso. Então, qualquer coisa que seja um molho espesso é um tare. Então, por exemplo, quando as pessoas falam, ah, molho tare, acaba sendo um pleonasmo. Então, é que nem falar... Subir pra cima, descer pra baixo.
Molho do molho espesso.
Vou querer um molho, por favor. Então, como é que funciona? Quando vai preparar o lamen, basicamente você pega o tare e você coloca na base da kumbuka. E depois você completa com o caldo.
No episódio do Ivan mostra ele pegando a kumbuquinha e colocando as coisinhas até formar o caldo.
Então, quando você está falando em shio, shoyu e miso, você está falando em qual que é o tare que está sendo usado. E aí quando você fala, por exemplo, em paitã, em tonkotsu, são os caldos que são colocados no lamen para compor o caldo como um todo.
Mas aí, por exemplo, o kare, ele pode ter sido colocado junto, porque nunca é shio kare.
Então,
sempre tipo assim, kare lamen.
Geralmente...
Poderia ter, né? Shio kare.
Sim, então... Não sei. Talvez o kare seja considerado um tare também. Mas realmente eu não sei. Teríamos que averiguar.
A gente pode fazer essa pesquisa. Se você sabe, você pode responder a gente aonde? Você pode ir lá no @caverilson com K. Ou você pode ir lá no Twitter, @brookavenato, que sou eu. E aí você fala pra gente, olha só, isso aqui eu sei explicar pra você, me fala aí. E aí a gente mata aqui no próximo episódio.
Tem também o Me Fala um Tare, né?
Me Fala um Tare.
Me Fala um Tare.
Vou abrir essa filial aí do Me Fala um Lugar, Me Fala um Tare. É ótimo esse nome, porque dá pra fazer várias piadas.
Sim.
Várias, eu amo.
E o... Enfim,
Paitã.
Paitã, basicamente, é a palavra japonesa que significa um caldo... um caldo turvo. Então, geralmente, quando o pessoal fala paitã, tá se referindo a tori paitã. Tori é frango. Então, tá falando basicamente de um caldo turvo de frango. O tonkotsu, ele é feito com a carcaça de porco. Então... vai cozinhando a carcaça do porco até soltar todo o colágeno, então fica leitoso, então fica parecendo um creme.
Fica vida.
E é maravilhoso.
Isso. Fica vida,
maravilhoso.
Joga na minha cara, me faz uma piscina. É isso. É muito maravilhoso.
E, enfim, aí quando você tem essas diferenciações, você tem todas as... Por isso que lamen é fascinante, porque cada lugar acaba tendo sua receita. Então, cada lugar vai ter seus tarês diferentes, cada lugar vão ter seus caldos diferentes. Então, enfim, sem contar, enfim, dos tipos de macarrão que você pode colocar.
E o visual, né? Porque, tipo, é uma comida que não só você come, mas ela é maravilhosa de ver, assim. Ela vem linda, toda arrumadinho. Aí você tira aquela foto maravilhosa pro Instagram e depois mexe tudo, faz aquela misturada.
Preferencialmente tira foto bem rápido. Pra não esfriar.
Pra comer ele quentinho.
Mas até geralmente a temperatura ideal que servem é. Bom, pelo menos a temperatura ideal mesmo é pra servir pelando. Porque a ideia é você terminar o lamen e ainda tá bem quente ainda.
Mas eu não consigo. Eu queimo. Como é que vai comer aquele negócio daquele jeito lá? Não dá. Eu vou devagarzinho aqui, ó. Porque daí eu vi isso, né? Não tem jeito certo ou errado de comer, mas o normal, o tradicional, e aí me fala se tiver errado, que é tipo você pegar e comer a massa e dar aquela... Bem rapidinha, porque daí o macarrão vai esfriando à medida que você tá puxando a massa.
Sim, sim.
Só que, assim, você já fez isso com macarrão bem quente? Obviamente você já fez, né?
Olha, eu com miojo eu já fiz. De puxar e puxar com a garganta. Você puxa e você vai engolindo enquanto você chupa. É, enfim, ficou meio pornô. Mas é isso mesmo. É uma experiência sensual. Não. É lógico, eu não deixo ele estar pelando num nível absurdo.
Voa caldo pra todo lado?
Não, porque você tem que fazer a boca como se fosse um O. Tipo, porque daí você vai chupar o caldo, mas vai chupar ar também. E aí você chupar o ar junto é que resfria.
Como que não engasga, né? Você tá puxando um caldo, massa e ar. Esse negócio não vai dar bom.
Ah, mas assim, é que acaba sendo questão de treino. Eu geralmente, quando eu tô em lugar de lamen, eu acabo não fazendo assim, porque como tem mais coisas, me dá aflição. Eu tenho aflição de alguma coisa pegar na garganta e dar reflexo. É, mas em casa, quando eu tô fazendo só caldo e lamen,
aí você come assim.
Aí eu como assim.
Então a gente pode fazer um curso também, os interessados podem mandar currículo para participar desse curso, fazer a inscrição, que é como comer um lamen, puxando a massa, o caldo e o ar ao mesmo tempo. Vai ficar muito bom isso.
Multitasking.
Todo mundo com a cara cheia de caldo, queimado, cheio de bolha no lábio. Beleza, maravilhoso.
É, até assim, no Japão tem um índice muito alto de câncer de estômago.
Ah.
É, porque tem... Bom, também porque comem muita coisa de conserva que acaba sendo muito, muito ácida. Mas também porque tem muita gente que come lamen
pelandaço.
Em tipo, 2 minutos. O negócio tá fervendo. Então, é basicamente engolir um negócio praticamente sem mastigar. Bom, praticamente
chocada.
Não, mas quase sem mastigar mesmo. É, e vai aquilo fervendo pelo esôfago, estômago e tipo faz um estrago. É, mas o pessoal, lógico, começa a fazer isso, acostuma quando é estudante e faz isso pro resto da vida. Então acaba sendo problemático. Então até eu prefiro comer um pouco mais devagar.
Sim, até pra ir saboreando o negócio todo. Não pode ser tão rápido que dê tudo isso de ruim, mas também não pode ser tão devagar que chegue no final e tá aquela sopa fria.
É,
tem que encontrar ali o mix.
Sim, sim. Até assim, de essa questão de sopa, não só sopa fria. Fria acho que nem não chega a ficar. No máximo ficar morninha. A menos que demore demais. É... Mas uma coisa que é interessante é que geralmente tem os pontos diferentes do lamen. Então, você pode pedir o lamen extra duro, porque aí ele vai demorar mais pra ficar mais molenga. Então, se você não come tão rápido, vale a pena você pedir extra duro.
Tem algumas casas de lamen que oferecem esse tipo, mas em todo lugar eu posso pedir? Porque às vezes não vem
então,
no cardápio.
É, então. Você provavelmente vai conseguir pedir só nas casas que oferecem a opção ou que te perguntam qual que é o ponto do lamen. É, não existe um ponto certo ou um ponto errado do que eu já vi assim. Eu vejo mais gente preferindo o macarrão mais duro ou no ponto do que ele mais
mole,
passado.
É.
Mas tem gente que gosta, então, enfim, não é o que esteja errado.
Não, minha ascendência
muito mais uma
italiana
questão de...
não me permite pedir um macarrão molengo.
Também tem
não
isso.
Dá.
Eu sempre peço na opção mais dura.
E é realmente o prato mais popular do Japão? Do tipo, todo canto que você vai tem uma boquetinha oferecendo um lamezinho quente? A gente tá muito apelativo.
É verdade. É, tem algumas boquetinhas que você vai e aí o pessoal chupa o lamen. Acontece, né? Você vê que realmente é um tema muito.
Tem que fazer a boca
sedutor,
de
ouro. Né?
Não dá.
Mas,
então,
enfim,
mas é o prato mais popular.
Olha, eu acho que talvez seja. Acho que talvez seja. Principalmente por questão de acesso, preço e...
É baratinho mesmo? Tipo, viajar pro Japão é caro, mas comer ramen no Japão é barato.
Olha, o que é mais caro de ir pro Japão acaba sendo a transporte, tipo, passagem. Porque hospedagem, você consegue hospedagem relativamente barata. E em termos de comida, pra você ter uma ideia, pra comer um ramen num ramenha gostoso, bem gostoso, você vai gastar entre 800 yen e 1.200 yen se você pegar, tipo, com todos os complementos. Que é equivalente a, tipo, 8 dólares ou 12 dólares. Que é mais ou menos o preço que
a gente
cobra
paga
aqui.
Hoje em tal case. É,
então,
porque...
assim, não é uma exorbitância, sabe? Acaba sendo meio que elas por elas.
Sim.
Sem contar que no Japão, assim, é ridículo porque tudo é delicioso.
Nossa senhora. E... eu acho que eu só ia comer.
Não, e assim, você consegue ir pra lá e consegue comer absurdamente bem, comer coisas deliciosas, pagando muito pouco. Então, vai em loja de conveniência e as coisas são muito gostosas. Não é que, não é comida vagabunda. Não, é tudo muito bem feito, muito gostoso. Os produtos, né, dizendo de legumes, frutas, etc.
Uhum. Fresquinho.
É tudo muito fresco, muito bem cuidado. Tem um cuidado, assim, desde o agricultor até a hora de servir. É um negócio fabuloso que realmente é quase surreal, assim. Você volta pro Brasil e fala, meu Deus,
por que não? Então, tipo, investe numa passagem pro Japão, vai com fome,
sim,
sai andando pela rua e come tudo que puder.
Sim, isso mesmo. E pratique mímica e gestos.
Mas eles, ouvi dizer que eles falam, tipo, dá pra ir chegar lá e arranhar uns inglês?
É, arranhar o inglês só com a unha, né? Porque... a maioria não fala inglês muito bem, não. Então, um ou outro lugar fala inglês, um outro lugar tem coisa escrita em inglês, mas a maioria não. Mas aí o que salva é que o japonês é um povo muito visual. Então, quando você vai em restaurante, principalmente,
sempre
os cardápios têm foto ou tem o mockup de plástico.
Eu vi o mockup de plástico, genial. Inclusive, tem alguns lugares na Liberdade que você consegue ir lá.
Sim,
e você tem,
sim,
né, o mockup de plástico. Acho que a padaria tem,
sim,
alguns,
sim,
outros restaurantes também.
Uhum.
E aí, eu acho que o café está querendo fechar.
Talvez.
Vamos encerrar este podcast, uhum, falando dos melhores lugares que a gente já comeu. Eu já falei aqui que comi no Tantã e chorei. Abracei o prato, quis sair e abraçar todo mundo na rua, foi incrível. Eu amei muito o Jojo. Mas assim, ó, demais. Tudo que eu comi naquele lugar foi incrível. Incrível, 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 sério. Eu arriscaria dizer que é um dos melhores lugares para comer ramen da cidade, mas aí você tem uma opinião diferente, né?
Sim, não é diferente.
Não é diferente,
exatamente.
Mas é que não tem um melhor lugar.
É que assim, para mim não existe um melhor lugar. Você tem lugares diferentes, então eu acho que são coisas que são um pouco comparáveis. Eu gosto deles, cada um com suas peculiaridades.
Porque não é sempre um carbonara que você executa aquela mesma receita e fulano executa melhor que o outro lá.
Exato.
Cada um
são
tem uma receita
diferentes.
Própria, né?
Uhum.
Você tem razão.
Mas, por exemplo, pra mim, um dos que eu mais gosto é o Tonkotsu Barikote Ramen Maru, que é um nome muito curtinho. Eu carinhosamente chamo só de Maru-chan. Que é um lugar que, assim, é o mais fidedigno em relação ao que você tem no Japão. É super pequeno, tem poucos lugares, é só balcão. Você chega, você espera, só senta se tiver com todo mundo para sentar.
Sim.
Ou seja, não recomendo ir com mais de três pessoas, é o limite para você sentar ali.
Sim, é tipo Tantan também, não dá para ir de grupo. Ah, eu vou lá com meus 10 amigos. Cara, não vai, você não vai ter a melhor experiência da sua vida. Junta quatro amiguinhos, tá ótimo já, porque daí você pode pedir vários petiscos de entrada.
Junta três, porque aí você senta numa mesa de quatro, é mais rápido.
Isto,
também.
Pode ser.
Melhor.
Nossa, mais uma. Acrescenta aí.
Ah, tudo bem.
E
acrescenta
aí...
onde? Enfim, desculpa.
Junta os migos pra poder pedir mais coisa e dividir as entradas. Pede,
sim,
um katsu-san maravilhoso, pede outras coisas. Mais um. E aí, tipo, porque nenhum desses lugares aguenta, tipo o Asuka também, o Asuka é incrível, vai no Asuka, mas não vai de grupão, acho que não tem nenhum lugar, né, que você diga assim, olha, esse aqui é um lugar ótimo pra você ir com 50 pessoas.
Ah, sua casa, né?
Tipo, sua casa?
Vai pra sua casa.
Faz amizade com o chefe, leva ele pra sua casa, contrata ele pra uma noite. porque é difícil e, assim, vale muito a pena ficar na fila e pedir uma comidinha enquanto espera, um drinquinho, seja lá, seja no Tamashii também, que abriu agora, eu achei muito bom.
Tamashii muito gostoso, em Pinheiros, perto do metrô Fradique. Tantan, eu acho maravilhoso. É, todas as opções de lamen dele, inclusive as opções que não são nem lamen, que são, enfim, macarrões sem caldo.
Bem maravilhoso.
O que mais? O Hirá.
Até o arroz que eles estão agora com kimchi, barriga.
Sim, é maravilhoso também.
Nossa senhora. Então, o Hirá é muito bom.
O Hirá é muito bom.
Hiraramen
Izakaya, que fica na Vila Madalena. O que mais?
Teve um que eu não falei ainda hoje, o Jojo.
Sim, é verdade. Ah, o Jojo, é verdade.
Nossa,
você não tinha mencionado o Jojo.
O Jojo é muito bom.
E tem um que vale a pena também conhecer, que é o Izakaya Kuroda. Que abriu faz pouco tempo no Itaim, Itaim Bibi, Bibi Fonfon, que tem lamens maravilhosos. Tem um tonkotsu muito bom, que é o de caldo de porco, e tem um tsukemen maravilhoso também.
Que tsukemen é aquele que, se a gente encontrar ele no cardápio, tsukemen é sempre aquele que
vem separado.
O lamen vem separado, vem separadinho e vem o molho. Em geral, o molho ele é mais denso, mais intenso, pra você dar aquela chuchada
Então, a forma certa de comer o tsukemen é assim. Vai vir uma cumbuquinha com caldo. Só que geralmente é um caldo mais encorpado. Não obrigatoriamente precisa ser um caldo mais encorpado. E aí você tem um macarrão separado. E aí a forma de comer é, você pega o macarrão, chucha um pouquinho do macarrão no caldo, e aí come. Não é pra pegar o caldo, botar no macarrão, não é pra pegar, jogar. É pra pegar, chuchar. E comer.
É maravilhoso. Nossa. Isso aqui é que o Caveirilson é uma caveirinha, né? Ele tem piadas de senhor, de pavê, e a gente escolheu realmente um tema muito sensual pra fazer piadas do pavê, usando sensualidade.
É que em 1627 a gente fazia muito essas piadas com isso, assim.
Entendi. Era muito moderno, tipo, nossa, que novidade. A gente tá muito tio. Ninguém pode saber que a gente é muito tio.
É verdade.
Mas olha só. Falamos vários lugares muito maravilhosos. Foi muito legal esse bate-papo de lamen. Eu espero que vocês aí tenham anotado todas essas referências muito legais. Se você quer ver todos os lugares que essa caveirinha vai comer, segue lá.
Men.
Segue lá, men. @ Caveirilson com K. Não é isso aí?
Sim.
Mais alguma rede social?
Tem o LinkedIn também, brincadeira.
Tem o LinkedIn aqui, segue esse currículo.
Tô no Flogão também.
E aí, se você quer mandar alguma sugestão de pauta, quer fazer um comentário sobre tudo isso que a gente falou, vai no Twitter, porque esse podcast não tem ainda um Twitter próprio. Talvez não tenha, talvez tenha, vai saber. Que é @ Bru Chiavenato com CH. Não pronuncia assim, pronuncia Chiavenato. Obrigada. E é isso. A gente ficou por aqui com mais um episódio do Momento. Me fala um podcast.